Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso. Não devia acontecer, mas estamos cheios de reuniões. Aliás, um exemplo concreto ao deputado Bruno Dias está com outra reunião que está a decorrer ao mesmo tempo e os grupos parlamentares têm menos deputados, têm estas limitações, provavelmente daí a ausência do CDS-PP e do Bloco de Esquerda nesta reunião. Presumo que seja esse motivo. Estão a acontecer mesmo muitas audiências, muitas sessões, e então estamos com esta limitação e daqui a pouco estamos em plenário. Portanto, nós temos esta audiência com a Prio Energy, estão presentes o Dr. João Reis, que é o Client Director, o Dr. Pedro Moraes Leitão, o CEO da Prio Energy, e não tenho outra pessoa identificada, que é Nuno Correia. Muito bem. Estas informações são importantes para ficar tudo identificado, como isto fica gravado. Pronto, para começar aqui a nossa sessão, normalmente é hábito darmos a abertura à entidade para explanar o problema, depois os grupos parlamentares colocam as questões, depois respondem em conjunto, aqui também é fácil porque são só dois. Muito obrigado. Passava então a palavra, está bem?
Muito bem, muito boa tarde. Começo por agradecer à Comissão o tempo que nos dedicam, estou numa altura, numa semana particularmente difícil da vida parlamentar, a discussão do orçamento, e portanto é particularmente importante para nós que nos recebam neste dia. O motivo que nos traz cá é uma parte relativamente obscura, mas que acreditamos de futuro do setor dos combustíveis, que é os biocombustíveis. Os biocombustíveis surgem na década de 2000 para responder à confirmação de que os combustíveis petrolíferos estão a causar um problema de aquecimento global, e acreditamos que tem sido uma boa resposta que o setor tem dado a esse problema, e por isso acreditamos que a PRIU deve continuar, como desde o início, a apostar nesse setor, nesse produto. Preocupação que temos sobre os biocombustíveis, que afeta a Comissão de Economia, tem a ver com duas componentes da legislação específica. Em primeiro lugar, a obrigação de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis, que é um tema que desde 2010 tem vindo a ser atualizado de acordo com um programa há 10 anos, desde 2010 até 2020. É um primeiro tema. Um segundo tema é quais são as matérias-primas que são incentivadas para utilização na produção de biocombustíveis. Eu vou-me focar talvez mais no segundo, embora seja importante fazer um enquadramento sobre o primeiro. O primeiro tema, as metas de biocombustíveis, metas de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis, têm neste momento um impacto negativo no preço dos combustíveis. E, portanto, em alturas como agora, em que o preço dos combustíveis a nível internacional está a subir, o aumentar a incorporação de biocombustíveis é, obviamente, mau para os preços e mau para os consumidores, porque a curto prazo prejudica o nível de preços a que estão a comprar os combustíveis. De qualquer forma, acreditamos que, e é isso que queríamos transmitir em relação a esse tema só, que a longo prazo se deve manter em vista que os biocombustíveis é uma boa forma de mitigar o efeito negativo da utilização de combustíveis, o efeito negativo no clima da utilização de combustíveis, e por isso que se deve manter os objetivos de longo prazo que existem, e é isso que temos transmitido ao Governo. O Governo, entendemos que em alturas de maior pressão sobre o preço dos combustíveis, pressão internacional sobre o preço dos combustíveis, sente a necessidade de ter mais folga na forma como vai gerindo as metas de incorporação de biocombustíveis, e em geral, quer o setor dos biocombustíveis como o setor dos combustíveis têm mostrado flexibilidade para acomodar variação nas metas que foram previstas inicialmente no Decreto-Lei. Embora, pelo que sabemos neste momento, acreditamos que é a convicção do Governo de manter as metas que estavam lá previstas já para o ano de 2017. Isto tendo o setor demonstrado abertura para que houvesse alguma flexibilidade em relação a isso. Passava talvez ao tema mais que achamos que estava neste momento terá talvez mais na agenda do dia, embora isto seja um tema relativamente interno ao setor, que é esta questão das matérias-primas. A escolha principal, poupando-lhes os detalhes técnicos, a escolha principal que existe neste momento é entre uma aposta mais em óleos vegetais de utilização alimentar ou óleos vegetais normalmente já usados. O que é que eu quero dizer com isto? A maior parte da indústria de biodiesel em Portugal utiliza a colza, a palma e a soja, como matérias-primas para produzir óleo, que é depois utilizado para produzir o chamado biocombustível. Neste momento sentimos que a tendência a nível europeu é apontar na utilização mais das chamadas matérias residuais e particularmente para nós os óleos alimentares usados. Os óleos alimentares usados têm como vantagem em relação aos outros óleos, obviamente, o evitar dois problemas ambientais de uma assentada. Ao mesmo tempo estamos a retirar um problema ambiental das mãos da economia, que ainda não o sabe totalmente resolver, porque estamos a absorver óleo alimentar usado que é preciso pensar e introduzir num sistema de reciclagem que não está totalmente amadurecido. E um segundo problema é que reduz também a dita emissão de gás de carbono. Portanto, aqui, se quiserem, a escolha entre os óleos usados e os óleos virgens, para assim chamar, é um pouco uma lógica de ou se resolve um problema ambiental, o problema ambiental dos óleos usados, ou se tenta com o biodiesel apoiar também a indústria agrícola. São dois objetivos bons e, portanto, estamos aqui a escolher entre dois bens, não é? Não é entre dois males, mas entre dois bens. Nós defendemos um equilíbrio entre os dois e é isso que a PRIU pretende. Acreditamos que poderá, neste momento, e feito do histórico que existe neste setor, haver algum incentivo mais no sentido de apoiar a agricultura e, portanto, apoiar os óleos virgens. E acreditamos que existe um incentivo maior na direção do apoio aos óleos virgens. Nós acreditamos, é essa a aposta da empresa a longo prazo, é onde estamos a fazer investimentos, é onde estamos a desenvolver conhecimento já há bastantes anos, é exatamente na utilização dos óleos usados. Portanto, era essencialmente isto, se quiserem, aproveitando aqui estes 10 minutos iniciais, eram estas as mensagens principais que queríamos passar. A questão das metas para nós é importante, mas existe flexibilidade do setor relativamente à questão das metas, particularmente num contexto em como estamos atualmente de subida do preço dos combustíveis. Ponto 2, é muito importante para nós a questão das matérias-primas que são utilizadas para os biocombustíveis e, na nossa opinião, devem ser consideradas dois tipos de matérias-primas, as residuais e as virgens. Acreditamos que a proteção que possa ser dada às virgens tem uma série de efeitos negativos que não as devem tornar, que nos levam a recomendar que não sejam tornadas exclusivas. É esse o argumento. Pronto, se quiserem, trazíamos depois aqui uma série de pormenores e detalhes, portanto, na medida do tempo e da agenda que tenham, talvez entrássemos em detalhes sobre o assunto. Não sei se queriam já aprofundar e fazer algumas perguntas.
Eu, se calhar, propunha que então entrássemos numa fase de perguntas. Eu há pouco esqueci-me de fazer apresentações com rapidez. Portanto, sou António Costa da Silva, portanto, estou aqui em substituição do Presidente, que não está cá, que não teve a oportunidade de participar. Faço parte do Grupo Parlamentar do PSD. Está o Deputado Costa, que faz parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Deputado Bruno Dias, do PCP.
Com muita pena, não posso entrar nos detalhes, gostava muito de ouvir um pouco mais, mas isto já.
Se calhar, não sei, passámos ao deputado Bruno Dias, porque ele tem mesmo que sair. Pronto,
eu agradeço muito a apresentação, e foi muito claro, muito objetivo, e se houver mais elementos que possam deixar, temos mesmo muito interesse. Porque é uma abordagem, de facto, vamos ter que colocar para o futuro em termos de energia.
Sem dúvida.
Faz uma grande biomassa, também tem hoje em dia um bocado dessas questões. Bom trabalho.
Agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A matéria da energia e da sustentabilidade da energia e também aqui dos biocombustíveis, obviamente, sempre foi uma matéria muito relevante para o Grupo Parlamentar do PS, não só para o PS, mas também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sobre a mudança de matérias-primas até para óleos virgens e para óleos usados, também tentar compreender quais são os mercados em que isso está a acontecer, em quais são as fontes. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, no caso da colza, nem sempre era possível nacional, e tinha que muitas vezes ir buscar a Espanha, o que era um problema concreto do setor, porque não havia, acabávamos por muitas vezes estar a fazer importação de produtos em vez de estarmos a usar a nossa própria capacidade, e sendo a PRIU uma empresa nacional, também certamente tem todo o interesse em incorporar a matéria-prima nacional e não a matéria-prima que obriga a importações. Isso depois, obviamente, que acaba por ter consequências na economia, nas próprias contas públicas e até por causa do déficit comercial, que certamente acaba por ser agravado por essa situação. Também uma curiosidade, porque não tenho esses dados, qual é a percentagem de biocombustíveis neste momento no mercado. Sei que obrigatoriamente existe uma percentagem de incorporação. Depois, também temos conhecimento que muitas vezes se fala que o preço dos combustíveis acaba por ser, e ainda recentemente houve notícias nesse contexto, os preços dos combustíveis podem ser afetados pela incorporação de biocombustíveis devido às taxas dos biocombustíveis. O que é que também tem a dizer sobre essa situação? Qual é que é o verdadeiro impacto para o setor a nível dos preços? Até porque, obviamente, os preços dos combustíveis é uma questão muito importante, porque acabam por ser o que os consumidores acabam por pagar. E, obviamente, os biocombustíveis, sendo um combustível mais sustentável e mais sustentado para o futuro, acaba por também ser importante, mas também perceber quais são os reais custos disso e também compreender o que é que, da nossa parte também, enquanto grupo parlamentar, enquanto deputados, também enquanto comissão, pretendem, até porque certamente é um assunto que fará uma discussão profunda, obrigará a algumas alterações legislativas, tanto quanto percebi, e também tentar compreender esse processo.
Bem, muito obrigado. Entretanto, chegou o deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Não sei se quer fazer uma intervenção, não, apesar de não ter ouvido a apresentação inicial.
Ouvir uma resposta, porque eu tenho uma questão que está na boca de toda a gente, que é o anunciado aumento do preço de combustíveis devido aos biocombustíveis. Isso é o que toda a gente pergunta, como é que é possível.
Heitor,
então vou fazer a intervenção.
Se calhar é melhor.
Em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, mas tive uma outra situação para tratar ao mesmo tempo. Isto é sempre um bocadinho complicado. Mas queria começar, evidentemente, por cumprimentar a presença dos representantes da PRIU Energia e a pergunta, não sei se a pergunta do deputado do Partido Socialista foi nesse sentido, provavelmente terá sido, mas mesmo correndo o risco de alguma repetição, vale a pena tentar perceber por que razão é que, admitindo-se que a introdução de biocombustíveis no processo de circulação normal e de abastecimento normal dos veículos, a perplexidade é grande quando, em princípio, uma coisa que terá efeitos positivos do ponto de vista dos custos ambientais que a circulação automóvel tem, como é que isso se traduz com um aumento de preço que parece ser, não é de sumenos, não é? O que está anunciado, um aumento de preço que, os efeitos, por aquilo que eu consigo perceber, são até superiores ao aumento de impostos que já houve este ano no ISP, como forma, digamos, de, segundo aquilo que o Governo anunciou, como forma de compensar a perda da receita fiscal fruto de uma quebra de preços. Não é? Portanto, esse aumento anunciado de preços é contraditório com as externalidades positivas que a introdução dos biocombustíveis, em princípio, provoca. Talvez justificasse é exatamente o sentido inverso de comportamento de preços, não? Uma baixa de preços e não um aumento. E, por outro lado, se isso for verdade, ou melhor, se o impacto for o aumento de preços nos produtos petrolíferos, então significa que o custo que já existe para as externalidades, sobretudo na agricultura, que já existe para a produção de biocombustíveis, tem de ser reavaliado e tem que ser, porventura, aumentado, não é? Porque porque um país ou uma economia perde também quando uma parte dos seus terrenos férteis são utilizados para a produção de um produto que não só do ponto de vista, digamos, do modo de produção ainda não está em fim de linha, mas para lá caminhamos, não é? Nós caminhamos cada vez mais para um modo de produção sustentável do ponto de vista energético e onde o espaço, quer dos combustíveis, quer dos biocombustíveis, tenderá a reduzir-se. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de efeitos que são contraditórios, quer do ponto de vista da evolução da própria tecnologia e da sustentabilidade dos modelos energéticos, quer dos impactos externos que estão anunciados, que tornam muito complicado a aceitação política de uma política de preços que está anunciada. Portanto, é um bocadinho para esta dupla dimensão deste problema que eu acho que valia a pena ouvir a vossa opinião.
Isto agora a título de complementaridade das questões que foram colocadas, e parece-me que era importante deixar aqui duas ou três notas também, e até por ganhos de eficiência aqui da nossa reunião, em vez de estarmos aqui a saltitar de lugar. Eu pedia que me respondessem a duas ou três questões muito, muito simples. A primeira questão tem a ver precisamente com uma matéria que referiram há pouco, tem a ver com a questão das metas, com as metas e a flexibilidade que existe em relação às metas. Nós sabemos que os nossos vizinhos espanhóis flexibilizaram essas metas, negociaram-nas. A minha pergunta é se há negociações, se há avanços também em Portugal nesse sentido da flexibilização de metas para a utilização dos biocombustíveis. A segunda questão tem a ver precisamente com essa matéria, portanto também foram muito claros sobre a evidência, e também sabemos isso, do custo que, ou do aumento de custos que nos traz a utilização dos biocombustíveis nos combustíveis usuais. E a questão concreta é se o efeito da introdução ou do aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos teve um efeito negativo no sentido da evolução das metas que estavam previstas ou não. É uma questão que também gostava que fosse clarificada. Outra nota também complementar às perguntas que fizeram, que me parece importante, tem a ver com a questão dos produtos dos óleos vegetais, portanto, com base em produtos alimentares usados, portanto, é uma matéria que utilizaram. A ideia que eu tenho, a informação que eu tenho, pelo menos numa audiência que tivemos em tempos com o PRIO, que alguns dos senhores estiveram presentes, com a Comissão de Ambiente, pensou que foi uma reunião conjunta, a ideia que eu fiquei é que existe uma importação muito significativa de produtos nessa área. E a questão é se Portugal está a evoluir nessa matéria, se não está, o que é que está a ser feito, se a PRIO também está a participar nesse processo evolutivo. É isso. Muito obrigado. Passava a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Eu talvez começasse só por recapitular o que dissemos no início, só para benefício do Sr. Deputado, que eu acho que enquadrará melhor as perguntas. Portanto, viemos cá para falar sobre, essencialmente, dois temas. Um primeiro tema que tem a ver com a incorporação de biocombustíveis, tema que foi levantado agora, e, portanto, que tem a ver com a questão dos preços que acabou de levantar, e uma segunda questão que era com a utilização de matérias, a escolha de matérias incentivadas para serem utilizadas para efeitos biocombustíveis, podendo elas ser óleos virgens ou óleos residuais, sendo a nossa prioridade apostar no desenvolvimento das matérias residuais. Se quiser, só para recapitular os 10 minutos anteriores à sua chegada, eram estes os dois temas. Vínhamos mais focados no segundo, mas parece-me que as perguntas incidem mais sobre o primeiro tema e, portanto, passo para o primeiro. Portanto, o programa de biocombustíveis definido a nível europeu tem como principal objetivo o chegar a 2020 com a utilização de energias renováveis no setor dos transportes em até 10% do total de energia consumida. E, portanto, esse é o objetivo que foi definido pela Europa, creio que em 2006, 2007, que foi depois transposto para o Decreto-Lei de 117 de 2010 aqui em Portugal, que define metas de incorporação de biocombustíveis desde 2011 até 2020, começando em 2011 com um nível muito baixo e chegando a 2020 já com os ditos 10% de incorporação de biocombustíveis na gasolina e no gasóleo rodoviário. Ao definir-se estas metas, não havia, creio eu, na cabeça do legislador europeu, a ideia de que a introdução de biocombustíveis iria penalizar o preço dos combustíveis. Não me parece que houvesse essa intenção. E, portanto, tenho dúvidas sobre se a decisão se teria sido tomada sabendo-se que poderia penalizar. A verdade é que a evolução do preço das matérias-primas na sequência dessa decisão a nível europeu resultou num aumento do preço dos das matérias-primas utilizadas para biocombustíveis, que provoca que a incorporação de biocombustíveis aumente o preço dos combustíveis quando incorporados. Portanto, a discussão que existe, que foi lançada pelo público e creio que pelos meus colegas de outras petrolíferas que não produzem biodiesel, relativamente à subida do preço dos combustíveis resultante do biodiesel, é um facto que é conhecido de todas as pessoas do setor desde 2010. Portanto, ao definir-se a incorporação de biocombustíveis que se faria ao longo de 10 anos e ao saber-se os preços que a partir de 2010 estavam mais ou menos nivelados no nível que estão agora, em termos de relação face aos combustíveis, sabia-se que haveria um custo a pagar pela política de biocombustíveis. E sabendo-se desse custo, foi a decisão de todos os governos avançar com o programa, creio eu, pelos seus benefícios ambientais. Falou de uma série de externalidades positivas, elas existem e estamos a assistir a elas. Eu creio que toda a gente reconhece, mesmo dentro do setor petrolífero, toda a gente reconhece que é um programa útil e bom e, portanto, tem-se vindo a avançar desde 2010 sabendo que há um custo a pagar. E, portanto, aqui novamente a questão que se põe é: a sociedade, e é uma escolha política, que eu assumo que é o Parlamento, que é a Assembleia que deve tratar, é se o povo português está disponível para pagar alguma coisa para reduzir a emissão de gases de carbono como efeito de utilização de combustíveis. E é a opinião da PRIU, e tem sido a política de investimentos da PRIU, tem sido baseada na premissa de que essa decisão existe e que essa decisão política já está tomada. Se a vamos questionar e se a vamos pôr em causa, a PRIU está aberta para decidir, mas se vamos reduzir o programa de biocombustíveis, a pergunta é: reduzimos para 6,5, reduzimos para 5, reduzimos para 3, reduzimos para 2, reduzimos para 0, qual é o nível certo? Essa é a pergunta que nos temos posto e que temos posto insistentemente aos outros distribuidores de combustíveis que não produzem biodiesel, como a PRIU faz. A PRIU vem desde o início do seu arranque, vem como uma empresa apostada nas energias renováveis e se distribui combustíveis hoje em dia é porque não há outra maneira realmente de vender biodiesel do que distribuir combustíveis. E, portanto, a sensação que temos em relação ao problema do impacto no preço dos combustíveis, do aumento da incorporação de biocombustíveis, acreditamos nós que é um falso problema e é incentivado e tornado mais alarmante pelas distribuidoras de combustíveis, que essas sim têm um interesse direto em que não sejam incorporados biocombustíveis nos combustíveis. Se os biocombustíveis passassem a zero, de facto, e posso confirmar, hoje o preço dos combustíveis na bomba poderia baixar 5 cêntimos, e portanto, isso para o público em geral seria bom. Os produtores de combustíveis, a Galp, a BP, a Repsol, a Cepsa, aumentariam as suas vendas de combustíveis, aumentariam o valor que extraem dos poços de petróleo que possuem e, portanto, ficariam melhor. A pergunta é se todos nós, e se o ambiente, e se a sociedade em geral, ficaria melhor com essa decisão. E a opinião da PRIU, a aposta da PRIU desde há 10 anos, é que não. É que será melhor para a sociedade como um todo que continuemos a fazer biocombustíveis e continuemos a fazer este programa, que é um programa, repito, que dura há 10 anos, que foi decidido em Assembleia, com todo, enfim, conhecimento de todos os partidos, e que nunca foi questionado ao longo dos últimos 7 anos. E temos, tal como a PRIU, temos 5 outras fábricas de biocombustíveis existentes em Portugal, que foram feitas cujo investimento foi feito no pressuposto que esse programa seria levado até ao fim. Portanto, enfim, repito, existe flexibilidade, existe abertura, o setor sempre mostrou abertura para em resposta aos pedidos do Governo e da NMC, abertura para falar sobre a redução das metas, sobre a manutenção das metas, sobre o aumento das metas, sobre aquilo que parecesse bem ao Governo, num contexto em que, a longo prazo, se mantêm os mesmos objetivos. E é isso que defendemos, é que existe um programa europeu, existe um objetivo europeu de até 2020 de atingir os 10%, e é isso que nos propomos atingir. Como é que se chega aos 10%? Aceitamos vários caminhos até lá chegar, já os discutimos ao longo deste ano com a NMC. A última vez que falámos com o Ministério do Ambiente, acreditámos que se manteria o programa até ao seu final. Enfim, percebo agora, pelo impacto que estas notícias estão a ter, que não é tão certo que se mantenham, mas nós não continuamos abertos tal como estávamos antes. E se quiser, é um bocadinho a questão dos preços em si, e eu alertava que, da perspectiva da indústria, acaba por ser um problema pequeno. Eu percebo que isto não é um problema pequeno para os bolsos portugueses, mas é um problema pequeno porque ainda esta segunda-feira, por causa da variação do preço dos combustíveis a nível internacional, o preço do gasóleo subiu 3 cêntimos. E se calhar na próxima segunda-feira vai subir mais 2. mas pode descer novamente um cêntimo ou dois cêntimos na segunda-feira seguinte. A volatilidade do preço dos combustíveis é esta. E a maneira como o programa há 10 anos foi desenhado é exatamente de maneira a que o impacto que existe nos preços seja sempre suave ao longo de um período muito alargado. E por isso, eu aí repito, acho que temos que estar alerta em relação às notícias que saem sobre biocombustíveis.
Não é aquilo que está anunciado para janeiro. O que está anunciado para janeiro é um aumento de 3 ou 4 cêntimos só por causa da história dos biocombustíveis. Se bem li nas notícias que estão...
Se podemos projetar, nós trouxemos a notícia, podemos projetar a notícia.
Qual é?
Que seja a notícia do público que leu, mas isso podemos projetá-la. O que a notícia diz é um impacto de 1 a 2 cêntimos.